Pronto.
Oi, alô, boa tarde.
Oi, quem fala?
É com a Jéssica.
Quer falar com quem, Jéssica?
É que eu gostaria de falar com alguma enfermeira para tirar uma dúvida.
Pois não, pode falar com você.
É porque a minha irmã, 2 anos atrás, ela descobriu que estava grávida e acabou perdendo o neném na hora de nascer, né? Porque ela não sabia que o sangue dela era O positivo, não era compatível com o do marido dela. Aí agora ela descobriu que está grávida de 1 mês. Ela comprou aquele teste de 16 semanas e ele fala 3 mais 1, alguma coisa do tipo. E daí ela gostaria de saber que quando ela perdeu o neném dela, o médico falou que ela teria que ir no, direto para o hospital quando ela descobrisse outra gestação, né? Para saber se era compatível com o esposo dela. E porque ela teria que tomar uma injeção no início da gravidez.
Tá, mas o tipo sanguíneo dela é qual tipo sanguíneo?
O dela é O negativo.
Isso. E o pai da criança é alguma coisa positiva.
É.
Uhum. Então, assim, ela já marcou a primeira consulta de pré-natal?
Não, ainda não, porque ela descobriu a gravidez ontem.
Uhum. De que área que ela é? Qual é a rua?
Uhum.
Qual é a rua que ela mora?
Ah, eu não sei a rua que ela mora. É na rua da polícia, da policlínica ali da polícia, sabe?
Tá, não, é que eu não sou daqui, é que eu precisaria do nome da rua para poder ver a questão de agenda. Mas funciona da seguinte forma, ela pega esse teste, ela já fez um teste de sangue ou só de farmácia?
Não, ela fez 2 de farmácia, um que é aquele R$125 e no outro ela pagou 60, que é para falar em semanas que ela tá.
Tá, na verdade não teria necessidade de ter gasto com esse outro, mas assim, dá para passar no posto de saúde, pedir para uma enfermeira um exame de gravidez, porque daí com esse exame de gravidez ela faz, é autorizado, passa pela autorização, aquele de marcar, mas geralmente sai para o mesmo dia ou para o dia seguinte. Com esse resultado positivo do exame de sangue, já marca a primeira consulta de pré-natal. Aí vai fazer a primeira consulta de pré-natal, dependendo de que área que é, vai ser com uma equipe. Ali vai ser tudo explicado, se necessário, feito algum encaminhamento também já para o hospital. Mas a informação procede sim. Quando a mamãe ela é de fator do sangue negativo e o papai da criança positivo, a gente tem que ficar atento, o pré-natal daí, mesmo que ela venha tomar alguma injeção, o pré-natal, a gente tem um exame de sangue que para outras mulheres que não vivem essa situação, não costuma fazer todo mês, mas aí para no caso dela, a gente vai fazer um examezinho de sangue todo mês para ver se o organismo dela não está identificando esse neném como um invasor, ao invés de um bebê, vamos dizer assim, né?
Isso, porque da vez ele nasceu ele nasceu tudo, só que ele ficou 5 dias na UTI porque ele nasceu com má formação no cérebro, ele devia jogar pro cérebro, ele bombava sangue, e ela não descobriu isso quando estava grávida. Então agora como a gente só foi saber disso lá na hora do parto, tudo assim, O médico explicou pra ela daí que o sangue dela não era compatível com o do pai da criança e agora ela descobriu que foi preocupada. Daí por isso que eu tô ligando pra...
Então, Jéssica, não, foi ótimo tu tirar a dúvida, mas aí o importante é o seguinte, um pré-natal bem feito, a gente já identifica isso desde o início, tá? Então, o que que eu mais... É que você, ela agora só com teste de farmácia, de urina, ela não vai conseguir dar seguimento nas coisas, né? Então, assim, ela fazer um testezinho de gravidez, né, de sangue mesmo, mas ela não precisa pagar por isso, porque a autorização é super rápida, tá? Se ela passar no posto de saúde aqui, a gente já faz a solicitaçãozinha, não precisa nem ser o médico, a enfermeira tem... Para fazer aqui no município mesmo, a enfermeira que carimba a solicitação desse de gravidez pelo sangue, né? E aí, confirmando a gravidez dela, a gente marca a primeira consulta de pré-natal e daí vai ser explicado tudo para ela e solicitado tudo que é necessário. E o importante daí, não só para nesse caso, mas para qualquer mulher que está grávida, é fazer o pré-natal bem certinho, com regularidade, porque daí a gente justamente vai acompanhando. E é prevenção, né? É a gente poder atender e ficar de olho na gravidez, evitando tudo que pode ser evitável, né?
É, porque até porque da outra vez ela não fez tudo isso, porque ela descobriu que ela era grávida e ela foi embora com o rapaz pra outra cidade, ela não contou pra nós. Quando ela veio embora, ela já estava 5 meses.
Aí foi provavelmente por isso que tudo isso aconteceu, porque assim, eu sei que é uma situação especial, né, essa questão de ela ser tipo de sangue negativo e o papai ser positivo, mas na realidade isso já está dentro da nossa rotina de pré-natal. Mesmo que ela não soubesse qual o tipo sanguíneo dela, mesmo que ela não tivesse passado já por essa situação, marcando a primeira consulta, a gente já iria solicitar o tipo sanguíneo, já iria solicitar o exame necessário para acompanhar se está tudo ok, no caso de ela ser o negativo, né, que tu falou. Então, tudo já está dentro, tudo do pré-natal. O importante é ela não deixar de fazer o exame de gravidez e marcar o pré-natal dela no postinho. Aí ela vai ser marcada. A primeira consulta, inclusive, geralmente a gente faz com o enfermeiro. E aí depois intercala. A outra vai ser com o médico. Ela, a gestante, consulta todo mês.
Eu tenho 2 meninos, então eu sei como é que eu passei por isso.
Então, não sei se tu deve ter observado que já na primeira consulta você pede um monte de exame. Entre eles está o exame do tipo sanguíneo. E aí, quando a gente já vê o resultado, ou quando a mulher já tem um comprovante de que o tipo sanguíneo dela é negativo e a gente sabe que o pai é positivo, a gente já pede um outro exame que se chama CUNS indireto. Tá? Que daí, no caso, se teu tipo sanguíneo é positivo, talvez não tenha, aí não pediram porque não tinha necessidade de pedir para você. Mas se a mulher que é negativa, a gente sempre pede.
No caso, só seria compatível com ela, porque não é o mesmo esse rapaz que ela teve primeiro. Se ele foi sua namoradinha, engravidou e deu. Esse não, esse ela ficar casada com ele. O sangue dele só é compatível com dela se for o mesmo, né? Ele também não.
É que assim, ó, o fator sanguíneo é o seguinte, não interessa se é A, B ou tipo O. O que importa nessa situação é se a mãe é negativo. Então, seja A negativo, B negativo, não interessa. Se ela é negativo, o tipo sanguíneo dela, aí a gente tem que saber o tipo sanguíneo do pai. Se o pai é negativo e tem certeza que é aquele pai, aí não vai ter problema, porque daí o neném, ele só pode ser negativo também. Então, aí não vai ter interferência na gravidez dela. Agora, se o pai é desconhecido ou já tem certeza que o pai é positivo, aí a gente tem um examezinho que a gente vai fazendo todos os meses.
Não, eu vou ligar agora para ela para explicar, porque ele vai no hospital. Eu não sei, ela falou que ele ia no hospital à noite.
Talvez ela não vá ter o mesmo entendimento que tu tá conseguindo ter, que eu tô vendo que tu tá entendendo o que eu tô falando. Então, o que eu te aconselho? Resume para ela assim, ó. E às vezes tem situações, né, dependendo do nível de responsabilidade da pessoa, eu não sei se agora, com tudo que ela já viveu, ela já tá um pouco mais antenada para essas coisas, né, se ela vai aceitar bem, às vezes tem que dar uma assustadinha. Porque não é a questão do nenê nascer com problema, às vezes é a questão da gravidez não vingar mesmo. E ela tem algum problema para ela e para o bebê. Então, assim, o fato de ela ter conseguido ter o primeiro filho, nascido com problema, ainda assim, é algo que às vezes nem acontece. Às vezes a gravidez nem chega ao fim. Mas o que eu quero dizer é assim, o importante é tu dizer para ela que tu conversou com uma profissional no posto de saúde e que é importante fazer o teste de gravidez de sangue para confirmar e já de imediato, com esse resultado na mão, marcar a primeira consulta, porque como ela é tipo negativo de sangue, tem risco para a vida dela e do bebê. Uhum. Assim, bem resumido, que se tentar explicar muitas vezes, né, até dificulta a aderência da paciente, né, ao uhum. acompanhamento, tá bom? E daí, é importante ela trazer o cartãozinho, né, do nacional dela e o comprovantezinho de residência. Não sei se ela já tem o cartãozinho do posto, já é cadastrada aqui, porque aí o acompanhamento todo se faz por área. Por isso que eu interrompei qual é o nome da rua, né?
É, eu não sei se dizer o nome da rua dela. Eu sei que ela ligou naquele posto ali da rua Tech e não explicaram nada com nada pra ela. E eu falei, como eu gosto de vocês aí, eu já faço tratamento com vocês de ansiedade, de pânico, que eu tenho ansiedade, síndrome do pânico, faço tudo por aí. Eu falei, eu vou ligar no posto que eles me atendem, que eu gosto mais, e eu já tive pra explicar. Porque a única coisa que a mulher falou pra ela é que era pra ela esperar até o neném nascer, que ela tomou a injeção no dia que o neném nasce. Eu falei, meu Deus.
É, na realidade, a injeção geralmente é depois mesmo, tá? Só que o que que acontece? Não é deixar só pro dia que nasce. Ela tem que fazer esse pré-natal e tem um exame que daí a gente vai fazendo todo mês pra ver se o organismo dela, é um examezinho que vai acompanhando o negócio do sangue dela, para ver se o organismo dela está estranhando essa gravidez ou não. Porque a uhum. gente, porque a gente não sabe daí se esse bebezinho ele poderá ter um, tá gerando um tipo sanguíneo positivo. Entendeu? E a gente chama RH positivo e RH negativo por causa de uma coisinha que tem ou não tem no sangue. Se tem no sangue, nós somos positivos. Não é nada de mal, né? Mas se não tem no sangue, e nós somos da IRH negativo, e a gente gera um bebê positivo, o organismo da mamãe, que é negativa, como ela não reconhece aquele fator RH, porque no sangue dela não tem, ele vê como uma coisa estranha pro organismo dele. E aí ele começa a tentar se defender. E isso daí pode perder o bebê, pode a mãe ficar ruim, pode vingar a gravidez, mas com alguma sequela no final, como foi o que aconteceu provavelmente com ela.
Uhum, ah, foi horrível, porque eu estava no parto, então.
E outra coisa daí é acompanhar para ver se a gravidez está indo tudo bem, né? Mesmo que não tivesse esse fator do sangue, tem tantas outras coisas que a gente vai avaliando e acompanhando, né?
E o pai do bebê, daí, pra ele saber o sangue dele, ele teria que pagar, né, um exame de sangue pra...
Eu costumo já deixar pedido na primeira consulta, assim, a mãe é sangue negativo, já vamos descobrir o tipo sanguíneo do pai também. Inclusive, o pai pode tentar vir na... já incentivar esse pai a vir na demanda espontânea de manhã e dizer, ó, minha mulher tá grávida, eu preciso fazer todos os exames do pré-natal do parceiro, que é o ideal. Existe acompanhamento pré-natal do parceiro. Não é como a mulher que consulta todo mês, mas ele faz daí a tipagem sanguínea, né? Ele faz aí aqueles testes rápidos, HIV, sífilis, hepatite B. Tem várias coisinhas que são feitas já para promover saúde para o pai e também investigar coisas no pai que podem afetar a gestação dela.
Aham, não sabia disso, muito bom. Gostei de conversar e vou explicar pra ela, então.
Inclusive, eu não sei se tu tem caderneta tua antiga, daquelas azuis, que parece um caderninho.
Tenho, é.
Se tu olhar na contracapa lá no final, folheia de trás pra frente, tu vai encontrar o campo que diz ali, pré-natal do parceiro.
Olha que legal.
Tem tudo aí pra preencher. Então, caso ele venha, tenha algum convênio, venha fazer particular, ali pelaquela parte de trás dá pra ter uma noção de tudo do que é pedido pra ele como básico, fora aquilo que o médico achar interessante pedir a mais, né?
Entendi. Agora deixa eu tirar uma dúvida minha, porque já veio isso na minha cabeça agora, já que já tirei a dela. Porque eu tomo aquela injeção trimestral, que eu me esqueci o nome, eu esqueci o nome dela, eu sei que é aquela trimestral, né?
Sim.
Uhum. E tem 3 anos que eu não menstruo. E desde antes de ontem, comecei com uma cólica bem forte, assim, e eu já tenho ansiedade e pânico, né? E eu fui no banheiro antes de ontem, e saiu, assim, um pedaço de fígado, é como se fosse um pedacinho de fígado, sabe? E uma cor meio amarronzada. Aí ontem eu continuei com essa cólica e saiu de manhã de novo, aí de noite só saiu um pouquinho. E agora veio absorvente, não tava, e agora começou de novo.
Tu pode vir na demanda no período da manhã de atendimento, relatar tudo isso, que daí o profissional vai conversar com um pouco mais de perguntas direcionadas para o teu caso, para ver que se, assim, se houve algum atraso, alguma falha na injeção, a gente suspeita de poder ser uma gravidez. Aí não pode tomar a próxima injeção, a gente pede de teste de gravidez. Agora, se não foi isso, aí tem que avaliar outras coisas, tem que ver se está com algum outro corrimento. Mas escapes podem acontecer, mas como tu está acompanhada de cólica e já faz tempo que tu toma a medicação, aí a gente, é bom vir conversar ou na demanda, ou se tu achar que não está assim nada grave, ver se tem a gente, mas já que agora a gente está começando a dar uma segurada nos agendamentos por causa da Covid, que está aumentando. Então eu aconselho vir na demanda mesmo, relatar tudo isso. Se o médico achar necessário, ele vai te orientar e fazer o pedido de um preventivo novo, alguma coisa. Aí é melhor avaliar pessoalmente, que assim, por telefone já fica um pouco mais difícil de avaliar.
Sim.
Mas geralmente é isso. Afastar a gravidez, né? Se houve furo na data da aplicação da injeção, né? E se isso não aconteceu, daí investigar se com alguma outra queixa, algum corrimento, alguma dor na relação sexual, outras coisas, que daí tem uma gama de coisas que pode ser, né? Ou pode ter sido só um escape. Até o fator emocional, pode ser, às vezes.
Eu acho que foi isso, porque aconteceu umas coisas em casa e daí logo depois desceu.
Assim como tem pessoas que o órgão-alvo de estresse, às vezes é o estômago, qualquer coisa da gastrite e assim por diante, tem mulheres que às vezes desregulam mesmo tomando medicação. Mas aí tu observa, se tu vê que tá continuando, mesmo tendo passado essa situação de estresse, não deixa de fazer teu preventivo, então, mesmo que seja daí de forma mais eletiva, sem emergência, né? Mas tu vê que tu continuar, aí tu vem pra, às vezes até de repente regular a medicação da ansiedade ajuda. Então, tudo tem que ver, se tem outra case.
É isso mesmo, obrigada, tá?
De nada, meu gente.
Tá, boa tarde.
Boa tarde.